Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos juntos, reunidos, nesta manhã, onde somos presenteados com este lindo sol que vem nos iluminando, vem nos amparando. E aqui nesta casa, onde podemos sentir a harmonia, a paz e a tranquilidade, nesse ambiente sereno que foi preparado pela espiritualidade para nos receber. E assim, mais tranquilos e mais serenos, procuramos elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos pedindo a Deus Pai que nos assista, que nos ilumine, que possa nos amparar, nos trazendo a paz, nos trazendo o amor. Agradecendo ao Pai pela oportunidade
os nossos
pensamentos.
Entreguemo-nos por completo a essa energia espiritual, a essa atmosfera tão salutar para nós. Estamos na presença dos nossos amigos da espiritualidade, que já prepararam este ambiente. E assim, elevamos o nosso pensamento em agradecimento a Deus, por tudo que o Pai tem feito por todos nós, essa caminhada que nós estamos empreendendo. Senhor da vida, dai-nos a força, Pai.
O tema da palestra de hoje será abordagem sobre a realeza de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, do livro Há 2000 Anos, que será feito pela Sônia. Que ela possa ser muito feliz nas suas considerações.
Muito obrigada, Marcelo. Falar sobre Jesus, se nós disséssemos é importante, nós estaríamos minimizando a importância de Jesus. Mas falar sobre Jesus é chegar perto do seu coração. É tentar compreender o seu pensamento. É tentar nos aproximarmos da sua pessoa amorosa, mas firme, e tentar compreender, de certa forma, por que que ele chega para nós num momento tão importante da nossa evolução, por que que ele veio pessoalmente, já que ele poderia, como ele fez anteriormente, mandar os seus precursores e que estiveram presentes aqui na Terra desde a mais remota antiguidade. Se nós formos pensar que Jesus esteve presente aqui entre nós na pessoa dos ensinamentos de Sócrates, com as primeiras abordagens sobre o ser humano moral, e com Moisés, com os primeiros ensinamentos acerca de tudo aquilo que deve conduzir a conduta humana dentro da mais perfeita respeitabilidade uns para com os outros, se nós pensarmos em todos os outros que estiveram aqui pontilhando o seu caminho de luz, mas como aqueles que antecederam a sua, de Jesus, vinda entre nós, nós vamos ver que cada um deles trouxe uma parcela do seu ensinamento. Cada um deles trouxe uma pequena parcela de tudo aquilo que Jesus iria não só ensinar, não só dizer, não só pregar, mas principalmente vivenciar entre nós. Então, falar de Jesus é falar também dos seus precursores. Falar de Jesus é falar também daqueles que vieram pós-Jesus. Então, nós vamos vendo todo o cuidado que essas esferas iluminadas da vida têm para com os seres humanos, para conosco, que somos ainda, vamos dizer assim, tão pequeninos diante de tanta grandiosidade que chega até nós no nosso cotidiano e nós mal percebemos. Nós nos lembramos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando Jesus esteve aqui entre nós e que ele vai se despedindo dos seus discípulos. Ele diz que ele precisa partir para que o Consolador chegue. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Muito tempo depois, com o advento da doutrina espírita, nós vamos tentar compreender a mensagem de Jesus e a sua vivência entre nós, tão rica, tão repleta de conteúdo, como nunca nenhum ser que passou ou que tenha passado aqui sobre a Terra deixou entre nós. A explicação que Kardec dá para essa frase que nós acabamos de ler de Jesus é esta. Jesus promete um outro consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, pois ainda não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e lembrar aquilo que o Cristo disse. Se, então, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele faria lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino tenha sido ou teria sido esquecido ou mal compreendido. Se nós estudarmos a vida de Jesus ou observarmos a sua estada aqui entre nós, nós vamos ver, aliás, nós estávamos comentando lá atrás, há poucos minutos atrás, quão simples era Jesus e quanta simplicidade traziam os seus ensinamentos. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, tudo aquilo que vocês criarem, toda a criação humana, serve, sem dúvida nenhuma, é meritório, serve para que vocês tenham uma vida um pouco melhor. Mas a essência da vida, a essência da vida eu estou trazendo a vocês. E quando ele diz isso aos seus apóstolos, que ficam olhando para ele estarrecidos, mas como? E as construções humanas? E o intelecto? E a religião? A ciência ainda não existia. Mas o intelecto e a religião? E Jesus diz para eles e diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês querem ir ao Pai, venham através de mim. Venham através dos meus ensinamentos, venham através da minha vivência, para que possam compreender, sem dúvida nenhuma, aquilo que as hostes celestiais do bem desejam para a humanidade. Posteriormente à vinda de Jesus, infelizmente a sua mensagem foi transferida para uma conceituação extremamente mítica e mística e que nos deixou à deriva quanto à verdadeira natureza dos seus ensinamentos. Pois se Jesus estava, portanto, imerso na mitologia, que era uma junção de mitologia grega com mitologia nórdica, com mitologia judaica, se Jesus estava imerso naqueles conceitos mitológicos, como que nós poderíamos acessar Jesus? E criaram-se religiões em torno dele. Ele jamais criou uma religião. Essas religiões que foram criadas em torno dele, infelizmente, enfatizaram o mito Jesus, afastando cada dia que fosse a sua presença, da nossa presença, do nosso entendimento, da nossa compreensão. E Jesus se tornou um Deus, ou o próprio Deus, personificado sobre a terra, filho da divindade maior com uma mortal, à semelhança da mitologia grega, cujos deuses aportavam sobre a terra vez por outra a se miscuírem entre os mortais e gerarem os super-heróis. E nós embarcamos nessa ideia, Jesus foi consumido pelo mito criado pelos homens. E nós ainda pautamos a nossa existência na adoração desses mitos, sejam eles projetados nas artes, sejam eles projetados na literatura, sejam eles projetados na televisão, seja o que for, nós estamos sempre buscando adorar os mitos, tal como nós adoramos a Jesus. Só que Jesus não veio até nós para ser adorado. Ele veio até nós para ser compreendido, para ser seguido e para ser amado. Num dado momento, na sua despedida dos apóstolos, ele diz assim, eis que vos chamo amigos. Então, nem a superioridade moral de Jesus, Nem ele impingia a sua superioridade moral sobre os seus seguidores, os seus próprios seguidores. O que se dirá àqueles que viriam posteriormente, todos nós. Então, é nesse contexto de desmitificação da pessoa de Jesus que o Espiritismo vai trabalhar. E é na questão 625, lá quase no final do Livro dos Espíritos, ou mais ou menos da metade para o final, que Kardec faz uma pergunta muito importante a todos os espíritos. Ele já conversara com os espíritos superiores acerca de todas as questões que o ser humano trazia consigo, todas as dúvidas que o ser humano trazia consigo, não é? Sobre a vida após a morte, sobre a existência de espíritos, sobre aonde que nós vamos quando o nosso corpo falece. Então, como que o mundo é constituído? Qual a natureza desse mundo? Por que que nós estamos aqui, afinal de contas? Então, satisfeitas essas primeiras questões, né, de ordem humana, de ordem científica, ele questiona os espíritos quanto a isto. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta dos espíritos foi apenas um nome: Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E fica pairando uma questão no ar: por que que o ser humano não segue Jesus? Por que que a humanidade não seguiu Jesus? Por que que nós construímos religiões em torno dele e da sua mensagem? Por que que nós, ao invés de construirmos religiões, não seguimos os seus ensinamentos? Que são tão simples, tão simples, tão simples. Por exemplo, perdoar. Perdoar principalmente os inimigos. Por que que nós relutamos ao perdão? Por que que nós não sabemos perdoar? Porque não sabemos, não. Porque nós não queremos perdoar. Por que que nós relutamos tanto em exercitar a paciência, a tolerância, o amor ao próximo? Nós estamos vivendo um momento dos mais graves da nossa evolução moral. O ser humano está se digladiando com outro ser humano. Usam os automóveis como antigamente, lá na Roma Antiga, nós usávamos as bigas, jogando-os contra o outro ser humano. Não é? Quando o carro bate, ou algum carro bate no carro de uma pessoa, a pessoa sai de lá de dentro já pronta para as agressões físicas. Então, não mais as agressões verbais, essas já foram ultrapassadas. Para que agressão verbal? Se a agressão física é mais contundente, é mais forte, porque vai ferir o outro, não é? Se nós formos analisar os milhões de reais e de dólares que são utilizados hoje para a construção da máquina de guerra em todos os países, se nós formos analisar os milhões de reais e de dólares dedicados ainda às construções das igrejas temporais, a tudo aquilo que diga a respeito à temporalidade humana, o que quer dizer isso? É algo que tem tempo de vida, isso vai acabar. Nós vivemos no mundo da intemporalidade, ou da temporalidade, melhor dizendo. Tudo aquilo que diga respeito ao nosso cotidiano acaba. É muito importante. É muito importante o nosso cotidiano, porque é ali que nós construímos a nossa vida. Mas é tão temporal, é tão fugaz, que muitas vezes nós esquecemos o que que eu fiz mesmo no dia 13 de maio de 2011. Alguém sabe? O que que nós fizemos no dia 13 de maio de 2011? 14 de junho. 17 de julho. Aí alguém vai dizer: é o meu aniversário. Fora o aniversário. Nós não lembramos, não é verdade? E nós nos fixamos tanto nessa temporalidade, tanto nas coisas da matéria, damos tanta importância a tudo isso, principalmente quando nós somos mais jovens. A beleza do corpo, não é? A exaltação física ou da inteligência, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, tudo isso faz parte da nossa existência. Tudo isso é normal, alguns diriam. Sem dúvida, é normal, faz parte, sim. Mas não é o mais importante, porque o corpo bonito envelhece. Porque a inteligência arrefece, diminui com o tempo. E nós vamos para onde? Nós vamos vivendo uma nova experiência, a experiência da assimilação de tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa existência. E quando nós falecermos, quando o corpo falecer e dizer, ah, não aguento mais, agora eu quero voltar aos elementos que me formaram, né? O espírito é obrigado a sair, né? Expulso pelo corpo, e vai voltar para a dimensão de onde ele se originou. A dimensão, que dimensão é essa? A dimensão que eu plasmei com as minhas ideias, a dimensão que eu vivi aqui com as minhas fixações mentais, foi o que aconteceu com André Luiz, tanta fixação mental que fez com que ele se assemelhasse às outras fixações mentais de outras pessoas que viviam tanto quanto ele vivera, ou seja, alheio às questões de ordem espiritual, vivendo somente para aqui e para agora. E quando ele começa a despertar, ele vai vendo que a sua realidade era outra. A sua realidade espiritual não tinha nada a ver com o cotidiano nosso aqui na Terra. Platão já dizia isso no 4º século antes de Cristo, que o nosso mundo é uma falha cópia do mundo espiritual. Deixa a desejar, porque a nossa origem é divina. O nosso espírito é imortal, ele não morre. Portanto, tudo aquilo que nós pudemos agregar aos nossos conhecimentos, à nossa inteligência, à nossa cultura, é válido. Mas se nós não tivermos o amor que foi semeado em nós e que nós enclausuramos nas máscaras do cotidiano, de nada adiantará a nossa jornada aqui, agora, agora, neste tempo que nós estamos vivendo, passando de uma fase evolutiva na qual nós fomos caracterizados como aqueles que são provados e que expiam faltas do passado, para uma fase onde nós vamos regenerar o nosso espírito, onde o nosso espírito irá finalmente agregar a si mesmo tudo aquilo que ele aprendeu de teoria e até prática, sim, sem dúvida nenhuma. Haja vista tantas coisas bonitas que o ser humano pode fazer, deve fazer e sabe fazer quando quer. A epopeia mítica do cristianismo é um sinal patente da nossa falta de compreensão dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Se ele ensinou o perdão às ofensas, ele também nos disse que nós éramos bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que têm sede de justiça, porque todos eles serão saciados, verão a Deus, encontrarão paz. E por que que nós não seguimos? Por que que nós não seguimos Jesus? Eu gostaria que essa pergunta também fosse feita aos grandes líderes dos países, não é? Aqueles que governam os países, os governadores do Brasil, os governadores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. O que que eles pensam, será? Que vão ficar eternamente aqui, donos do poder? Herculano Pires tem uma frase muito interessante sobre Jesus. Jesus não fundou nenhuma religião, nem instituiu nenhuma igreja, segundo sustentam os grandes pesquisadores da história cristã. Não instituiu nenhum sacramento, nem procedeu a nenhuma espécie de ordenação sacerdotal. Afastado de todas as instituições religiosas dos judeus, não se subordinou a nenhuma delas e criou apenas um movimento livre e aberto de preparação do homem para um mundo de paz, de concórdia, de justiça, de amor. Isso parece utopia, não é? Nos dias atuais. Quando a gente liga a televisão e vê aquelas tragédias imensas, quando nós temos que enfrentar o nosso cotidiano duro, difícil, não é? As competições de toda sorte, como que nós vamos viver justiça e paz? O ser humano não vive a justiça e paz e amor, concórdia, porque não quer. Se um tentasse, o outro seguiria. Quantos movimentos de paz, de pacificação, de concórdia não são criados no mundo inteiro através das organizações que os seres humanos criam para si próprios, para o exercício disso, não é? Não dão certo? Dão. Então é o ser humano que não quer. Somos nós que não queremos. Jesus de Nazaré não é filho unigênito nem primogênito de Deus, cuja paternidade não decorre de gerações biológicas. É um filho de Deus como todos nós, com a diferença apenas do seu grau de evolução, que é muito mais do que podemos supor. Kardec caracteriza Jesus como sendo aquele cuja evolução não dá nem para nós imaginarmos. Ele categorizou uma escala de evolução moral, que está lá inserida na questão número 100 a 110 do Livro dos Espíritos, e coloca Jesus como sendo aquele lá na ponta, o espírito puro. Puro de quê? Puro das necessidades que nós temos. Já basta por aí. Jesus não tem necessidades, porque ele doa de si, ele doou de si, ele doou não mais, não somente a sua vida, mas e principalmente do seu amor. Até hoje nós achamos que Jesus na cruz resgata os nossos pecados. Ele não veio resgatar pecado de ninguém, porque o meu pecado me pertence. As minhas falhas são minhas e de ninguém mais, e cabe a mim resgatá-las. Jesus veio nos ensinar como fazer para resgatar isso. Percebem como nós mal entendemos Jesus? As nossas falhas são nossas. As nossas imperfeições são nossas. Jamais ele teria autoridade de quem quer que fosse para tirar os nossos pecados e vai agora para o paraíso. Você está liberto. Se assim fosse, nós não estaríamos vivendo o mundo que vivemos. Ele não veio nos resgatar, ele veio nos ensinar como fazer para nos resgatarmos diante das leis divinas, das leis morais que estão aqui na nossa consciência e que nós nos recusamos a compreender, a fazer fluir de nós, porque nós estamos presos às coisas da matéria, a tudo aquilo de prazer que a matéria possa nos oferecer. Ilusão, doce ilusão, que vai arrefecendo, vai diminuindo com a idade. Por isso que nós estamos hoje chegando à longevidade. Nós precisamos envelhecer. Sim, e a ciência está contribuindo para isso. Porque somente o envelhecimento, o tolhimento das nossas iniciativas vai fazer com que, obrigatoriamente, nós comecemos a meditar nos verdadeiros valores da vida. Possamos compreender que a matéria é circunstancial, é momentânea, é temporária. Bonita hoje, não bonita amanhã. Saudável hoje, não saudável amanhã. Porque é um desgaste natural. Porque a matéria se desgasta naturalmente. Embora nós fiquemos desesperados, a cata de cirurgias plásticas e remendos e uma série de coisas para mantermos uma vitalidade que não dá para manter. Porque é da lei, é da natureza, que o corpo faleça para que o espírito continue a sua jornada evolutiva. E Jesus mostra isso de uma maneira tão contundente quando ele se deixa crucificar na cruz e ele volta para dizer: eu voltei. Esta é a verdadeira vida, não a daquele corpo que ficou lá, crucificado, sofrido, agredido, repleto de agressões, de sangue, de dor, de sofrimento. Fazendo uma analogia, a nossa vida pode ser assim: cruzes constantes, cruzes no trabalho, cruzes no trânsito, cruzes com os problemas com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, com aquilo tudo que nós queremos e não conseguimos. Essas são as nossas cruzes. Cruzes de doenças que trazemos, enfermidades herdadas do passado, que são lastros que nos ligam lá ao passado e que precisam de refrigério nessa atual encarnação. Essas são as cruzes que Jesus demonstrou na sua própria. Mas nós sabemos que, embora crucificados cotidianamente, diante de tantas questões, e que o ser humano muitas vezes coloca isso com o nome bonito de desafios existenciais, desafios para que a gente consiga suportar e continuar. Mas, na verdade, nos fazem sofrer e muito. Mas tudo isso para que nós tivéssemos entendimento de que a vida maior é a do espírito, não lá no plano espiritual, aqui mesmo. Aqui e que continua nessa outra dimensão de onde nós viemos. Então, não há interrupção na nossa evolução. Há situações diferentes. Situações quando assumimos um corpo e situações desprovidos dele. Aqui nós temos desafios. Lá nós temos aprendizado, refazimento. Continuamos a nossa jornada. Temos outras propostas. Os benfeitores espirituais nos apresentam outras propostas. Quando chegamos na espiritualidade, bom, agora você já acabou uma fase, agora vamos para outra. Aí você diz: olha, mas outra vez? De novo? E assim sucessivamente, porque a nossa vida, graças a Deus, é imortal. E Jesus veio para cá para dizer isso. Aí quiseram alguns que Jesus tinha ido embora, tivesse ido embora e não voltaria mais. Mas ele voltaria agora, no fim dos tempos. Ah, Jesus vai voltar, dizem as religiões. E tem muita gente que embarca nisso. Jesus vai voltar. Vai voltar por quê? Jesus já voltou. Já voltou na doutrina espírita. O espírito da verdade estava com ele. Não é? Então, se nós temos já o espírito da verdade, que desmitificou a figura de Jesus, que trouxe à luz os seus ensinamentos de uma maneira coerente, agora com os instrumentos que a filosofia faculta, que a ciência faculta, Jesus voltou. Aliás, vamos até corrigir isso, ele não voltou porque ele nunca se afastou da esfera da Terra. Ele continua aqui conosco. Ele não precisa tomar outro corpo para dizer: olha, vou resolver o problema de vocês. Vai se crucificar de novo. Para quê? Não é? Se ele já voltou concretamente através da doutrina espírita, mas se o seu espírito continua no entorno da Terra, nós precisamos nos ligar a ele. Não é ele que tem que vir para cá. Nós é que temos que ir até ele. Simples assim. Se os primeiros cristãos tivessem acreditado na divindade de Jesus, se dele houvessem feito um Deus, sua religião ter-se-ia provavelmente submergido na multidão daquelas que o Império Romano admitia, cada qual exaltando divindades particulares. O entusiasmo dos apóstolos, a indomável energia dos mártires, tinham sua origem na ressurreição do Cristo, prova manifesta da sua própria imortalidade. Quem diz isso é Léon Denis, o grande discípulo de Jesus e de Kardec. Então, meus queridos, nada mais atual, importante, de que nós festejemos o Natal, sim. O espírito de Natal está aí, no mundo inteiro. Onde quer que a gente ligue a televisão, está lá aquela coisa bonita. As luzes acesas, as festas, a troca de presentes, a ceia de Natal. Mas o espírito de Natal mesmo está com Jesus. É nessa data que nós lembramos da sua presença imortal entre nós, do seu carinho, do seu amor, da sua imensa misericórdia, descer lá de uma dimensão espiritual inimaginável para nós e vir até aqui nos ensinar como que devíamos fazer para resgatar os nossos débitos, para iluminar as nossas trevas interiores e para dizer para nós que nós podemos ser felizes se quisermos. O ser humano até agora não quis essa felicidade. Por isso que nós estamos sofrendo tanto atualmente. Pensem nisso na noite de Natal.
Chegou o momento das perguntas. Aqueles que desejarem, levante a mão que o nosso amigo irá até o local.
Tenho uma pergunta para fazer que me atormenta muito. Desde que eu me entendi como gente. É sonhos com os mortos, é pesadelo, é abismo, aquelas coisas muito, muito estranhas, é voz, é rostos que eu vejo e eu digo, meu Deus, será que é sonho? Eu abro, assim, aquela, não sei se é o consciente, eu abro os olhos e ainda vejo o rosto, aquelas mãos de borracha me pegando, ele senta no meu travesseiro, empurra com tanta força que eu sinto que vou cair da cama. Então, eu chegou um ponto que eu já estava muito perturbada e não estava aguentando mais e procurei o centro espírita. Uma vez, uns anos atrás, eu também frequentei um centro espírita e fiz essa pergunta e não tive resposta. E aí eu deixei de frequentar.
Mas agora a senhora veio para cá. Foi. Eu espero poder responder.
Espero a resposta para mim continuar.
Como é seu nome?
É Sônia.
Oh, Sônia?
É, Sônia.
Grande nome. Minha querida, nós passamos por tantos problemas na vida, não é verdade? Tantas atribulações, tantos desafios, tantos problemas. Nós olhamos para os outros e muitas vezes, família, e aí a gente fica pensando assim, o que será que eu plantei nessa família? Será que eu plantei realmente alguma coisa? Plantar, a gente sempre planta alguma coisa. Mas será que as pessoas assimilam? Né? Aí Jesus vem ensinar para a gente assim, a semeadura é sua. Tá? Mas a colheita é do outro. É o outro que vai aproveitar. Se ele quiser aceitar, ótimo. Se ele não quiser, o problema é dele. Tá? E tudo isso, muitas vezes, essa preocupação, essas dores, essas dúvidas, se manifestam na nossa vida na forma de angústias, de depressões. Não é assim? Né? Então, e muitas vezes quando a gente põe a cabeça no travesseiro, pensa que vai descansar, aí que começam mais problemas ainda. Porque no silêncio da noite parece que surge aquele barulho de preocupações, né, que nos impedem até às vezes de dormir melhor. Não é verdade? Então, tudo isso é muito natural. Basta que façamos uma disciplina pessoal no sentido da gente ter fé em Deus, fé nos benfeitores espirituais, fé em Jesus. Aprendamos a fazer o evangelho no lar. Leiamos o evangelho antes de deitar, ao acordar. Façamos uma disciplina, uma conduta para nós ao longo da nossa vida. Quando pensamentos negativos, diz o próprio Buda, surge na tua mente, rotule e jogue para lá. Né? Então, se é pensamento negativo, se é impressão de pessoas perturbadas à sua volta, deixa isso para lá, vem aqui para o centro. Faça assistência espiritual, porque nos dá um reforço muito grande. Mas, acima de tudo, vivencie tudo aquilo que está lendo, que está tomando conhecimento. Certo? Xará.
É, você falou por que nós não conseguimos amar, perdoar, seguir os caminhos de Jesus, né? Então, aí que vai a pergunta. Será que é porque essa ciência espírita nos ensina que nós estamos todos envolvidos ainda num planeta de uma energia, uma densidade muito pesada? Porque eu faço uma coisa boa e depois 9, 10 ruins. E vem o arrependimento. Ah, mas domingo que vem eu estou lá de novo no centro e aprendo e saio daqui. O primeiro carro que fecha a gente já rotula. Então, seria essa energia ainda do nosso planeta de prova e expiação que nos faz não conseguirmos e tentarmos? Obrigado.
Então, duas coisas importantes que você falou. O conhecimento espírita, né? O conhecimento espírita surge num momento importante da nossa vida para que nós aprendamos a nos libertarmos, né? Só que essa liberdade, ela não surge de uma maneira tão simples e tão fácil. Porque nós temos lastro com o passado. Que passado? Vamos pegar um livro de história? A Wikipédia. Né? Vamos abrir a Wikipédia ali e vemos quem que nós fomos no passado, recente e remoto. Assistamos filmes épicos e nós vamos ver as criaturas maravilhosas que nós éramos. Selvagens, guerreiras, pontilhando a sua vida ou cercando a sua vida de sofrimento, de donos do poder, da vaidade, do orgulho. Né? Todos nós que plantamos aquela semente lá atrás, estamos colhendo hoje. Né? Então, por isso que nós hoje estamos num mundo conturbado, cheio de dificuldades, de problemas. Esse é o nosso desafio. Sem dúvida, o mundo está conturbado porque o ser humano é conturbado. Não é? Nós somos a somatória de todos. Mas se um, se dois, se três, se uma multidão resolve mudar, a influência dessa multidão é cabal. Não é? Madre Teresa de Calcutá não fez isso? Ela era uma só. Jesus não era um só? Ele e os 12 discípulos, e fizeram essa revolução mundial, porque quiseram, porque optaram, porque se sentiram unos com o pensamento de Deus. Por isso que nós estamos dizendo continuadamente, não somos melhores, não queremos, porque nós somos infelizes, porque realmente nós não queremos ser felizes. Então, nós sentimos a influência do mundo conturbado, sem dúvida nenhuma, basta que a gente baixe o nível de vibração num trânsito e vem alguém e corta a nossa frente, você sai do carro furioso, pronto, sintonizou com 1 milhão de espíritos que estão ali, né, se digladiando no ódio e que morrem dentro desse sentimento e que permanecem aqui na Terra, não vão lá para não sei aonde, não, ficam aqui durante um bom tempo. Então, as influências dos países em guerra que transitam, tudo isso é energia, tudo isso transita em torno do nosso planeta. E se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nessas faixas sim, de sintonia, desequilibrando o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa saúde. Mas cabe a nós mudarmos essa situação. Né?
Em virtude do tempo, a Sônia permanecerá aqui por mais alguns... após a palestra. Quem tiver dúvidas poderá vir aqui e conversar com ela pessoalmente. Sônia, suas considerações finais?
Desejando um Feliz Natal a todos, que todos sejam muito felizes, muito felizes. Pensem nesses ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Ele não veio aqui em vão, não é? Ele veio nos ensinar simplesmente a sermos felizes, a sermos melhores, ensinou o caminho para isso. Então, que esse Natal traga essa alegria, essa paz que todos nós ansiamos. E uma boa entrada de ano, se Deus quiser. 2012 não vai acabar, isso vocês têm certeza absoluta disso. É só mais uma etapa.
Após muito recebermos, chegou o momento em que podemos doar. Através das vibrações, ainda em sintonia com a mensagem de Jesus, que há muito veio e está junto de nós, nos amparando, nos protegendo, nos mostrando uma diretriz. Façamos as vibrações por esta casa, Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz, que há muito nos recebe, que nos protege, nos ampara, nos consola. Façamos as vibrações para ela, para que reine a harmonia, reine a paz e que o amor esteja sempre presente nesta casa. Vibremos. Vamos vibrar pelo nosso planeta, esta morada que há muito tem nos ensinado, tem nos ajudado a trilhar o caminho da evolução, onde muitas vezes cometemos alguns enganos e erros, mas ela está aqui, sempre pronta para nos receber. Vibremos para que reine um mundo de mais paz, mais amor, mais harmonia. Vibremos. Vamos vibrar pelos nossos lares, para que haja paz, para que haja mais tranquilidade, serenidade, e que as portas dos nossos lares estejam sempre abertas para Jesus e seus companheiros, que vêm nos ajudar, nos amparar. Vibremos. Vamos vibrar por aquele companheiro, parente, amigo, que esteja passando por alguma dificuldade. Que a luz do Mestre Jesus se aproxime do seu coração, para que ele possa encontrar um momento de paz, um momento de luz e harmonia. E assim, agradecidos que estamos, Pai, te agradecemos por mais estes ensinamentos que vai nos trazer paz, vai nos trazer luz, pois através dos esclarecimentos podemos encontrar o amor. Que possamos aprender a perdoar os nossos próximos, perdoar a nós mesmos, para que possamos aprender a nos amar e amar ao nosso irmão. Pois é através do amor que vamos atingir muitos mundos melhores e vamos nos melhorando, vai nos trazendo a paz, nos restabelecendo com a saúde espiritual. Agradecidos que estamos, que durante todo este ano podemos aprender trilhando um caminho melhor. Obrigado, Pai, por todos esses ensinamentos. E que sua luz se faça presente sempre em todos os lares e para todos nós. Graças a Deus.
Ação moral. Vibremos pelo nosso planeta Terra, ajudando o Mestre Jesus a dar equilíbrio, restabelecendo todas essas energias, muitas vezes destruídas pela negligência humana. Vibremos para todos os lares. E vamos vibrar por aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que nós queremos que muito recebam essas vibrações amorosas. Agradecidos, Pai de infinita bondade, estamos. Mais uma vez, Senhor da vida, nós sabemos que não somos mais os mesmos de quando entramos aqui. Sabemos, Senhor, que esses ensinos evangélicos, trazidos pela luz amorosa do nosso irmão maior Jesus de Nazaré, vai nos modificando a cada fração de segundo. E assim que nós, nesta oração, te dizemos, Pai, Sê conosco sempre este amor, esta luz. Dai-nos sempre, Pai, o direcionamento para a nossa caminhada. Que nós possamos, Senhor, estarmos estendendo as mãos um para os outros, dando cumprimento ao maior mandamento que o Teu Filho maior pediu a todos nós, que nós amássemos uns aos outros. E sabemos, Senhor da vida, que quando nos encontramos aqui, é essa máxima que estamos acolhendo para o nosso coração. Assim, nós nos despedimos através do muito obrigada, Pai, e que suas bênçãos se derramem constantemente sobre nós. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.